Parashá dessa semana, Parashat Chaye Sara. Esta Parashá aborda e conta basicamente a história, primeiro do falecimento da Sara e o sepultamento dela, pois a Torá conta sobre a história de como Eliezer foi buscar uma mulher para se casar com Yitzhak, a nossa matriarca Rivka. E finalmente, no final da Parashá, a Torá conta sobre o segundo casamento do Avraham com a Keturá e os filhos que teve com ela, o falecimento de Avraham e os nomes dos filhos de Ismael. E esta aula é dedicada a uma pessoa muito especial, que ano passado passou por uma situação muito complicada e graças ao bom Deus tudo se reverteu para o lado bom, para o lado positivo. E hoje, essa pessoa, depois de um ano, está do outro lado. Quer dizer, não quero entrar nos pormenores para não... Mas é uma pessoa que estava numa situação gravíssima no passado. E exatamente um ano depois, essa pessoa está do outro lado, ajudando pessoas que estão naquela situação que ela se encontrou no passado. E... com certeza, é a melhor forma de agradecer a Hashem é com palavras de Torá. E justamente na nossa Parashá, nós encontramos algo muito interessante. No começo da Parashá, Torá conta como o Avraham Avinu está querendo comprar um lugar para sepultar a sua esposa Sará, e quando finalmente ele consegue convencer eles, eles falam que tudo bem, nós podemos arrumar um lugar para você enterrar, mas tem que falar com o Efron. A Torá diz, Vayakom Avraham vayishtachu lamaret livneichet. Avraham se levantou e se curvou perante o povo da terra, Bnei Chet. Nossos mestres dizem que ele não se curvou para as pessoas. Ele estava se curvando para Deus. Não se curva para as pessoas. Estava se curvando para Deus. Ele estava agradecendo a Deus. Depois, ele conversa com o Efron. Ou melhor, ele pede para as pessoas conversarem com o Efron. E... aí sim, ele vai falar com o Efron. E o Efron, então, fala para ele, tudo bem, eu posso sim te ceder esse campo. Vai estar com o Avraham. Avraham de novo se curva. E aí o Avraham negocia com ele para finalmente comprar o terreno dele. Como nós sabemos que ele, o Efron acabou metendo a faca, cobrando muito mais. Dizem nossos mestres, nós encontramos aqui duas vezes Avraham se curvando para Hashem. Ele está nas negociações, está nas tratativas. Ele já está se curvando e depois se curva de novo. O que está acontecendo aqui? Daqui aprendem nossos mestres no Midrash. Mikan Shemodim al Besorah Tova. Daqui nós aprendemos que se agradece por uma boa notícia. E a lição aqui é muito forte. Porque, afinal de contas, no primeiro momento, o que, que o Avraham conseguiu até agora? Já comprou? Não. Já negociou? Não. O que, que ele conseguiu? Que eles disseram lá que tudo bem, nós podemos arrumar para você. Se nós podemos arrumar, ainda não aconteceu absolutamente nada. Ah, é um engano. Lógico que aconteceu. Já é um passo mais próximo daquilo que a pessoa precisa. O Abraão já agradeceu a Hashem. Essa é uma boa notícia. Já estão dispostos a negociar. Isso é uma boa notícia. Depois ele vai finalmente falar com eles. E começa a falar com Efron. E Efron está disposto. Novamente. O Abraão agradece a Hashem. Daqui nós aprendemos que nós temos que agradecer a Hashem não somente quando nós temos algo concluído. Nós temos que agradecer a Hashem cada passo. Cada passo, cada notícia, cada coisa que acontece, nós estamos mais próximos da salvação. Nós estamos mais próximos de concluir alguma coisa que nós precisamos. Nós temos que agradecer a Hashem. Inclusive, nós vemos também a mesma coisa depois com Eliezer. O Eliezer, quando vai procurar uma mulher para o seu patrão, para Yitzhak, chega lá em Haran e vai até o poço, ele reza para Hashem e pede, por favor, Deus. Eu não sei, eu caí aqui, né? Não conheço o lugar, caí do nada aqui. Talvez conhecia, porque ele já estava com Abraham no passado, mas caí aqui e eu preciso agora achar alguém que seja especial, boa, bondosa, para poder se casar com o filho do meu patrão, Yitzhak. Então, eu peço para você, Deus, que a moça que se aproximar daqui, e eu pedi para ela que eu quero beber água, e ela falar para mim que eu vou dar para você, e aí também vou dar para os teus camelos. Então, esta é a que você está comprovando que é para o meu marido, para o meu patrão. Marido, para ela ser esposa do meu patrão. Assim que ele termina a reza, ele vê a Rivka se aproximando do poço. Ele viu que parece, acabei de rezar para Deus, acabei de pedir, uma moça está se aproximando do poço. Parece que as coisas estão caminhando para a direção daquilo que eu preciso. O Eliezer se curva perante Hashem e agradece Hashem. Não aconteceu nada ainda. Você pediu, precisa ainda comprovar, precisa ver se vai funcionar, precisa ver se vai querer ir para cá, depois vai querer se casar de fato. Tem muita coisa ainda pela frente. Só o fato de finalmente, depois que ele faz a prece, apareceu já uma moça, já é meio caminho andado, já é alguma coisa. Ele já agradece a Hashem. E depois, quando ele vai na casa da família da Rivka, e ele então conta toda a história para eles, e eles falam, ok, se precisa alguém para se casar com o filho do seu patrão, e você acha que a Rivka é boa, e de fato nós estamos vendo que é divino isso, imagina toda essa história, incrível como que aconteceu e tudo mais, então, ok, está autorizado, você pode sim, ela pode se casar com ele. Vai kasher shamai ved Avraham et divrehem, vai shtachu arza lashem. Quando Eliezer ouviu, o servo de Avraham ouviu as palavras deles, e se curvou para Hashem. Cada passo, nós temos que agradecer a Hashem. E tem aquela famosa crítica que nossos mestres trazem sobre a Leá. Quando a Leá teve o quarto filho, ela chamou de Yehudá e ela falou, agora eu tenho que agradecer a Hashem. Nossos sábios dizem que, logo depois a Torá fala, que ela parou de engravidar durante um bom tempo. Por quê? Ela agradeceu. Ela agradeceu só agora. Os outros filhos que ela teve antes, ela não agradeceu. Cada coisa na vida nós temos que agradecer, nós temos que ver em cada fase, em cada passo que nós damos, em direção a algum objetivo, nós temos que agradecer mesmo no caminho. E posso dizer uma coisa? Essa lição, uma lição importantíssima para nós, mas uma lição que eu vi na família dessa pessoa que nós mencionamos no começo, que estamos dedicando, que tem a longa vida, com bastante saúde para toda a família. A mãe dela, pouco tempo depois do que aconteceu, assumiu falar todos os dias Nishmat Kol Chai, que é a prece, uma prece que nós falamos no Shabbat. Então algumas pessoas costumam falar todos os dias. Uma prece onde nós agradecemos a Hashem por tudo. Quando nós agradecemos a cada passo, a cada coisa que você vê, como está tendo uma mudança, como está tendo um avanço, quando Hashem vê que a pessoa a reconhece, não só quando está tudo pronto, não, quando tem um passo, mais um passo, e mais um passo, a pessoa é grata a Hashem, a cada passo, Hashem faz com que isso continue e chegue de fato naquele propósito e chegue finalmente numa salvação. E nós temos que manter isso sempre. Agradecer a Hashem sempre. Sempre, sempre, sempre. Cada passo que você dá, cada salvação, mesmo que seja ainda só a metade, só ouviu, só funcionou, só começou, só não interessa, já está caminhando na direção, agradece. Agradeça e Hashem ajudará a chegar num ponto cada vez melhor. E como nós falamos no próprio Nishmat Kol Chai, nós estamos agradecendo a Hashem, Ve'alti teshenu Hashem Elokeinu lanetzach, não nos abandone Hashem jamais. Quer dizer, nós não estamos apenas agradecendo e querendo cumprir uma obrigação. Não é isso. Eu agradeço a Hashem porque de fato eu reconheço, eu entendo, eu percebo, eu percebo como que eu tenho que agradecer a Hashem. Então nós pedimos para Hashem para que continue sempre acompanhando e sempre protegendo a todos nós. Queria finalizar com uma história. Afinal de contas, essa parashá fala sobre Shidur. E em todas as coisas dá para se enxergar a mão de Hashem. Em tudo dá para se enxergar a mão de Hashem. Mas quando se fala de Shidurim, de casamento, acontecem umas coisas que são, assim, incríveis. Mas nós passamos por situações na vida, nós ficamos na dúvida, será que vai dar para ter uma salvação nessa situação ou não? E como nós mencionamos, não faz muitas semanas, nós não precisamos dar ideias para Hashem. Tudo tem uma salvação. Tudo tem um caminho. Nós precisamos apenas pedir para Hashem e deixar que ele resolve. E a história é uma história que contou uma shadchanit, uma casamenteira em Israel. Ela contou que tempo atrás apareceu para ela uma moça de 20 anos e pouquinho, de um seminário, ela estudava no Or HaChaim, e ela começou a chorar. Ela disse, eu nunca vou casar. Disse a Shadchanit, como você fala uma coisa dessa, você é filha de Hashem, e com certeza que Hashem vai te ajudar e tudo mais, não estou entendendo por que você está assim. Então a moça disse, olha, se eu te contar os meus problemas, você vai entender que não tem chances. E a moça então contou que ela sofre de diabetes desde que ela nasceu. E quem vai querer uma moça doente? Segundo problema é que ela não tem pai. O pai dela faleceu. E terceiro, que a mãe dela tem problemas psiquiátricos gravíssimos. Que ela explode e é uma coisa assim, que ela sai completamente de si. Quem vai querer casar com uma moça que vem de uma família assim? E ainda por cima, ela disse, para completar ainda toda a história, eu não tenho dinheiro, eu mal consigo me manter. A mãe provavelmente não consegue trabalhar nessa situação. E é muito difícil, ela trabalha limpando casas e coisa para poder, pelo menos alguma coisa, mas como ela vai conseguir casar e pagar um casamento? Impossível. Shadchanit virou para ela e falou, olha, lembre-se, você é filha de Hashem, e Hashem não esquece de ninguém. Vamos ver. Passa um tempo. Pouco tempo. E essa Shadchanit recebe o telefonema de um Rosh Yeshivá. E ele diz que ele tem um aluno na yeshivá que é demais. Uma pessoa muito, muito, muito especial. Só que ele tem um probleminha de saúde. Problema não muito grave. E ele diz, o rapaz diz, que ele não quer se casar com uma moça comum, uma moça saudável. Porque ele não quer que a pessoa esteja fazendo isso de favor. Se ele casar com uma moça que é saudável, ela está se casando com ele, tem problema de saúde, ela está querendo fazer um favor. Ele não quer favores. Ele quer sentir que a moça de fato está se casando porque gosta dele. E por isso, ele quer que seja uma moça que sofre de algum problema de saúde. A Shadchanit não ela lembrou daquela moça que veio conversar com ela. Então ela contou para o Rosh Yeshiva, falou, olha, tem justo uma moça que sofre diabetes, ela é órfã de pai, tem a mãe totalmente maluca e não tem dinheiro, mas, não sei, de repente... O Rosh Yeshiva falou que vai averiguar. Falou com o rapaz, e o rapaz falou, não tem problema, quero conhecê-la. Conheceu a moça, saíram várias vezes, e... A moça começou a ficar um pouco apreensiva, porque parece que está dando certo. Ela gostou dele, ele gostou dela, mas a hora que ele conhecer a mãe dela, não vai querer casar. Ela então falou para Shadchanit, não sei o que fazer, a hora que ele for conhecer minha mãe, ele vai fugir, a família dele vai fugir. Então ela disse, a Shadchanit falou, escuta, vamos fazer o seguinte. No dia que ele for conhecê-la, primeiro, deixa eu deixar claro que eu não enganei ninguém. Eu contei, ele sabe muito bem que a tua mãe tem problemas, e mesmo assim ele aceitou sair com você e te conhecer. Mas, no dia que ele for para conhecer a sua mãe, dá para ela antes algum remédio calmante, para ela ficar tranquila, para não ser também muito chato, mas ele sabe qual é o status dela. E tá bom, então os pais dele e ele foram se encontrar com ela e a mãe para conhecer, as famílias se conhecerem. E ela então tinha de fato dado remédio e se conheceram e foi muito legal o encontro e todo mundo gostou um do outro e tava tudo bem. E ainda mais ainda, o rapaz... Ficou impressionado em ver como que a mãe vive numa forma simples e eles assim, se contentam com pouco. E perfeito. No final das contas, podemos noivar. A moça ainda estava preocupada. Porque ela não tem nada. Não tem como trazer dinheiro. Como vão fazer? Noivado? Casamento? O lado dele também não eram pessoas que tinham muito... Então, como vai sair? 3 dias depois, ligou para Shadchanit, um rico, um Hassid Vizhnitz, e ele disse que ele vai casar a filha. E ele costuma sempre, já que ele é muito rico, toda vez que ele casa um dos filhos, ele quer casar, financiar o casamento de alguém que não tem. Ele gostaria de saber se ela conhece alguém que está precisando. Ela falou, olha, justo tem um caso, contou para ele toda a história. Ele ficou tão impressionado com a história, ele falou, não só que eu vou pagar o casamento dela, mas eu vou me preocupar com tudo. Eu vou pagar o noivado dela, eu vou cuidar para ela poder dar os presentes para o noivo, vou cuidar para ela ter roupas, vou pagar o vestido de noiva dela, pagar a banda, pagar fotógrafo, logicamente o salão, a comida, tudo, tudo, tudo eu vou me preocupar e vou dar para eles. E assim, eles casaram e tiveram 2 filhos. E aquela moça diz, olha só, eu achava que eu estava sozinha. Não existe sozinho. Existe é ter fé em Hashem e saber que a salvação de Hashem pode vir de alguma forma. Nem sempre é do caminho que a pessoa imagina. Geralmente não é do caminho que a pessoa imagina. Mas Hashem providencia tudo o que cada um precisa. Basta nós confiarmos nele e nós agradecermos ele sempre.